Podcast Unesp.
Sob o comando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado em uma operação militar norte-americana na madrugada de sábado, 3 de janeiro, em Caracas, e levado para Nova York. Ele e a sua esposa, Cília Flores, estão atualmente sob a custódia dos Estados Unidos e devem responder ao Tribunal Federal de Manhattan. De forma unilateral, forças de elite do Exército dos Estados Unidos, a Delta Force, realizaram uma operação surpresa em Fuerteventura, o complexo militar onde Maduro residia. Maduro e a sua esposa enfrentam acusações federais relacionadas a narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e posse de armas. A operação ampliou a crise na Venezuela, com a vice-presidente Delcy Rodrigues assumindo como presidente interina. A legalidade da ação dos Estados Unidos tem sido questionada por diversos países, organizações e especialistas em direito internacional. Após capturar Maduro, Trump ameaçou fazer mais ações militares em outros países. Uma das nações citadas foi a Colômbia, presidida por Gustavo Petro, o primeiro presidente esquerdista a governar o país sul-americano. 3 líderes de países do G20 apoiaram o ataque e outros 8 condenaram. Argentina, Itália e França elogiaram. Brasil, México, China, Rússia, África do Sul, Turquia, Canadá e União Europeia manifestaram condenação. Um comunicado divulgado neste último domingo, dia 4, por Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha, afirma que os países defendem uma solução sem ingerência externa na Venezuela. A nota conjunta também expressa preocupação com qualquer tentativa de controle governamental. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp e pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, explica aspectos que marcam essa ação unilateral dos Estados Unidos na Venezuela.
De uma maneira geral, a ação unilateral dos Estados Unidos na Venezuela abre um precedente histórico impactante, que é o fato de que pela primeira vez o território sul-americano passa por uma ação militar direta dos Estados Unidos. Mesmo com a ideia de doutrina Monroe, bem estabelecida desde 1823 e sendo ressignificada ao longo da história, em mais de 200 anos, dessa percepção dos Estados Unidos de consolidarem a América Latina enquanto sua área de influência prioritária, até em termos geopolíticos, por vários motivos, a região da América do Sul não tinha passado por nenhum tipo de processo de intervenção militar direta dos Estados Unidos, que obviamente tinha influência sobre os processos políticos, econômicos e sociais, porém de maneira indireta, muito mais em apoio a grupos locais ou exercício de pressões por meio de outros instrumentos que não o do uso da força militar. Então é um precedente aberto que deixa o mundo, que já é bastante conflitivo, ainda mais em dúvida sobre quais serão os rumos da política internacional, e abrindo justamente esse caráter de grande imprevisibilidade que o próprio presidente norte-americano Donald Trump tem dado mostras desde o seu primeiro mandato, mas que agora, nesse segundo mandato, tem sido uma das características mais marcantes da sua forma de exercer a política externa. Essa ação militar unilateral dos Estados Unidos é produzida como resultado de uma série de outras violações ao direito internacional que os Estados Unidos têm realizado em várias esferas, mas para tratar de forma mais específica contra a Venezuela, com início de maneira mais clara a partir de agosto de 2025, quando começam as primeiras incursões militares, tanto de frotas navais quanto de exercícios aéreos no Caribe. Na sequência, já em setembro de 2025, os primeiros ataques a embarcações, justificados oficialmente pelo combate ao narcotráfico, pequenas embarcações que foram atingidas pelos militares norte-americanos que estariam transportando drogas aos Estados Unidos. Porém, todas essas ações realizadas sem o lastro de legalidade, sem a comprovação de que realmente se tratava de transporte de drogas, e mesmo se fossem transporte de drogas, não haveria previsão no direito internacional para que as embarcações fossem atacadas se não apresentavam perigo iminente, né? Essa é uma das cláusulas mais importantes do direito do mar. Na sequência, já no final de 2025, tem início o bloqueio naval contra a Venezuela, impedindo que carregamentos do petróleo venezuelano chegassem aos seus compradores no exterior, sob a alegação também bastante questionável do ponto de vista da legitimidade de que esse petróleo estaria sendo roubado, já que desde o primeiro mandato de Donald Trump se impuseram sanções, novamente de forma unilateral, por parte dos Estados Unidos, sobre a venda do petróleo venezuelano para vários parceiros e sanções de vários tipos, desde financeira até comerciais, sob o argumento das violações sistemáticas aos direitos humanos promovidas pelo presidente Nicolás Maduro. Mesmo essas sanções tendo moralmente uma justificativa um pouco mais palatável, há também questionamentos quanto à sua legitimidade pelo fato de serem produzidas de forma unilateral. As sanções econômicas são instrumentos previstos no direito internacional como possibilidades justamente para prevenir crises humanitárias e violações aos direitos humanos, porém elas devem ser decididas de forma multilateral ou por instrumentos que tenham na sua composição outros atores. Essas medidas, inclusive no âmbito das Nações Unidas, são consideradas como coercitivas, né? São instrumentos econômicos com resultado coercitivo e tem até uma relatoria específica do Alto Comissariado das Nações Unidas que faz o acompanhamento e monitoramento da situação humanitária de países sancionados e que aponta justamente o fato de que normalmente são as populações mais vulnerabilizadas que acabam sendo prejudicadas com a imposição dessas medidas quando produzidas de forma unilateral e, portanto, isso também acaba corroborando para sua maior ilegalidade e questionamento da efetividade dessas ações. E, obviamente, que uma invasão nos termos em que aconteceu na Venezuela, com bombardeios que atingiram militares, mas também civis, representa o ápice de uma série de ações prévias que afrontam diretamente o que foi construído de forma mais representativa no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas.
Carolina relata que essas medidas violam direitos internacionais e legalidades que envolvem o respeito de soberania entre os estados e nações.
Mesmo assim, é importante ressaltar que, na prática, o direito internacional e as organizações internacionais só conseguem ser efetivas quando os estados desejam que elas sejam. Quer dizer, elas são instrumentos dos estados, e no caso especificamente das Nações Unidas, o espaço no qual ela teria muito mais condições de exercer os instrumentos previstos na Carta das Nações Unidas para prevenir violações ao direito internacional, reside justamente no Conselho de Segurança, que é composto por cinco membros permanentes com poder de veto. Um desses membros é justamente os Estados Unidos, que têm sido, o protagonista dessas violações ao direito internacional. Portanto, há uma contradição na essência da formação do Conselho de Segurança, já que não só os Estados Unidos, mas outras potências que o compõem de forma permanente, muitas vezes ao longo da história, violaram o direito internacional e não foram punidas justamente porque dispõem dessa capacidade de veto no âmbito do Conselho. O mesmo acontece agora no caso da Venezuela, antes mesmo, da invasão em 3 de janeiro de 2026. A diplomacia venezuelana já tinha levado todas as agressões que vinham acontecendo desde setembro de 2025 ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, e obviamente não foi possível haver um consenso, justamente porque o agressor faz parte do Conselho. O máximo que a diplomacia venezuelana conseguiu naquele momento foram declarações um pouco mais contundentes de membros como Rússia e China repudiando as ações unilaterais. Mas na prática, não houve nada que pudesse impedir que os Estados Unidos continuassem avançando e finalmente conseguissem atingir o objetivo de sequestrar Nicolás Maduro de dentro do território venezuelano. Todo esse cenário de bastante ilegalidade e questionamento dos procedimentos utilizados pelos Estados Unidos continua de maneira muito clara no que sucedeu ao que tem sido chamado de captura ou sequestro de Nicolás Maduro de dentro da Venezuela. Porque, na sequência, em uma declaração pública, Donald Trump disse que a Venezuela estaria sob tutela norte-americana, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, e deixou de maneira muito explícita qual era a principal intenção com a operação. Então, abandonou, pelo menos nesse primeiro momento, o argumento de combate ao narcotráfico ou essa categoria fictícia criada por esse mesmo presidente no início do seu mandato, em 2025, de narcoterrorismo, para explicitar que o interesse era o domínio sobre as maiores reservas de petróleo do mundo. Novamente, os Estados Unidos agem de acordo com um padrão histórico que remete aos primórdios da sua atuação enquanto hegemonia na América Latina, de entender que territórios estratégicos devem estar dentro da sua tutela e funcionarem como protetorados. É algo semelhante ao que aconteceu com o território de Cuba e de Porto Rico, quando da Guerra Hispano-Americana vencida pelos Estados Unidos no final do século XIX. Remete muito a esse processo histórico, e, novamente, é uma ação que vai, no sentido oposto ao que foi estabelecido em termos de ordenamento internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem na Carta das Nações Unidas e toda a estrutura multilateral é o seu arcabouço jurídico.
Vale sinalizar os ouvintes que neste podcast eu converso com Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp e especialista em política da Venezuela. Carolina, como é que seguem agora as políticas e o controle da Venezuela nesse período?
Surgiram várias teorias e várias hipóteses no, nas primeiras horas em que as próprias autoridades venezuelanas ainda não tinham se pronunciado, e até que finalmente se esclareceu que Delcy Rodrigues, que era a vice-presidente, tomou posse a partir de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, de maneira interina, porém com prazo ilimitado para o exercício da presidência da República, a partir da compreensão de um estado de exceção. Então, Delcy Rodrigues saiu da posição de vice-presidência para assumir a presidência da República e, pelo menos nas primeiras declarações, tem demonstrado fidelidade aos princípios que vinham marcando a Revolução Bolivariana, dentre os quais se destaca exatamente a proteção dos recursos petroleiros e minerais estratégicos em relação aos interesses norte-americanos nesse território. Por outro lado, tem havido um debate público dentro da Venezuela bastante controverso, porque o fato da operação militar ter sido tão cirúrgica, tão precisa, indica que pode ter havido traição, né? E esse clima conspiratório já estava colocado desde o final de 2025, até com algumas falas que o próprio Nicolás Maduro fez em alguns pronunciamentos, em alguns eventos públicos. Algo do tipo, a traição será conhecida pela história, e até algumas alfinetadas que ele deu na própria Delcy Rodrigues ao longo desses dias, né, que antecederam a sua retirada do país. Então, existe uma tese que vai ganhando força dentro da dissidência chavista, mas que também alguns opositores concordam que Delcy Rodrigues teria negociado a saída de Nicolás Maduro para que ela assumisse o poder e, em troca, ela daria o que os Estados Unidos mais têm interesse, que é o acesso aos recursos petroleiros. Essa tese ela ganha força também pelo fato de que, semanas antes, ela teria ido aos Estados Unidos sozinha, e nessa viagem, provavelmente, né, esses acertos foram feitos. Ainda não há clareza se realmente essa tese ela vai se concretizar, até porque existem interesses que são completamente contraditórios daquilo que o projeto político venezuelano, representado por ela agora, pretende, né, em termos do projeto de nação, e agora com a presença mais efetiva dos Estados Unidos no território, que efetivamente adentrou, né, houve uma invasão e que, inclusive, continua sob essa ameaça. Muitas declarações, tanto do Trump quanto da chancelaria, por meio do Marco Rubio, apontam que se a Delcy Rodrigues não seguir a cartilha, ela não seguir aquilo que eles consideram como adequado, as consequências serão duras. Então, é um cenário bastante nebuloso e bastante preocupante para a região como um todo.
Agora, Carolina, você pode sinalizar os impactos que essa ação norte-americana pode gerar na América Latina e na América do Sul? Isso mostra que a região pode ser alvo de outras intervenções dos Estados Unidos?
Então, adentrando nos impactos dessa situação para a América Latina e, de forma mais específica, para a América do Sul, mais do que somente promover a queda de uma liderança política, toda essa situação ela também tem um simbolismo muito grande, no que se refere à maneira como os Estados Unidos estão se reposicionando internacionalmente e, de alguma maneira, concretiza aquilo que já foi descrito no documento da Estratégia de Segurança Nacional, publicado no final de 2025, de que haveria um corolário Trump da doutrina Monroe, ou uma, talvez, doutrina Donroe, como alguns analistas têm dito, em que não só a América Central e o Caribe, que foram palcos históricos de dezenas de intervenções norte-americanas, mas também a América do Sul poderia ser alvo desse movimento norte-americano que, na verdade, cumpre ou busca atingir diferentes objetivos. Oficialmente se fala do combate ao narcotráfico, que efetivamente é um tema importante para a audiência interna norte-americana, a questão das drogas, então atende também a uma demanda do seu próprio eleitorado, mas também diz respeito a uma questão estratégica de reposicionamento dos Estados Unidos diante da crescente presença chinesa na América Latina, do ponto de vista, sobretudo, comercial, de investimentos, né, a presença financeira também por meio do Banco de Novo Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS. Então, toda essa seara também geopolítica, mas também geoeconômica, tem um peso importante. Além também do fato de que a Venezuela já é, há quase 3 décadas, um problema para os Estados Unidos, porque tem sido um foco de resistência aos diferentes movimentos de exercícios hegemônicos exercidos por diferentes administrações que passaram por todo esse período, né, na Casa Branca. E, além da presença chinesa, a Venezuela é também um território permeado pela presença russa, que é a principal parceira militar e estratégica da Revolução Bolivariana, né? Então, atende a vários movimentos que já estavam descritos nesse documento, mas também que compunham toda a narrativa do Trump do MAGA, né, de fazer a América Grande de novo, a partir de uma interpretação de que o declínio dos Estados Unidos passa também pelo aumento da presença de outras potências e que a América Latina é o território natural em que esse retorno, né, a uma linha ascendente precisa acontecer. Então, é um somatório aí de elementos que justificam a realização dessa intervenção direta na Venezuela e que, obviamente, acende o alerta na região como um todo, porque ficou muito claro que essas ameaças não eram somente um exercício retórico, que havia um planejamento em curso, e mais do que isso, que outros países e outras lideranças podem se tornar alvo. Alguns recados mais diretos foram dados tanto para Cuba como para a Colômbia, Mas não há nada, né, que garanta que, por exemplo, o Brasil não esteja também no radar dos Estados Unidos dentro dessa nova estratégia de reposicionar a sua hegemonia na região.
E nesse sentido, professora, como é que você vê a posição do Brasil em relação a essa crise?
E nesse sentido, o posicionamento do Brasil, ele tem sido relativamente tímido se comparado a outros momentos históricos em que politicamente, o nosso país conseguiu exercer de forma mais assertiva a liderança regional e era reconhecido como tal, e por uma série também de condições externas e internas, tem havido uma dificuldade muito grande para o governo Lula 3 em se consolidar enquanto uma liderança regional. Há uma enorme fragmentação na América do Sul em termos políticos, inclusive com uma série de governos localizados à direita e à extrema-direita que saudaram essa ação unilateral dos Estados Unidos. Então, não houve um consenso regional sobre esse episódio. E a nota do Brasil, embora tenha demonstrado repúdio em relação ao que aconteceu, não nomeou o responsável pela ação, nem o país, nem o líder, né? Então, não falou dos Estados Unidos, não falou de Trump, procurou utilizar os instrumentos tradicionais da política externa brasileira de compor com outras vozes. Então, uma nota em conjunto com Chile, México, Uruguai, Espanha, uma nota também junto com os países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Porém, do ponto de vista concreto, não houve ações efetivas nem antes, né, do acontecimento, né, da intervenção, e nem depois. Isso demonstra justamente a ausência de elementos dissuasórios por parte do Brasil, para além dos instrumentos diplomáticos, que nesse momento parecem ser insuficientes para que realmente permitam o exercício da liderança brasileira, como em outros momentos. Então, o Brasil ele está quase que numa corda bamba, porque é uma situação muito grave. Então, embora haja esse repúdio ao que aconteceu, há também um rescaldo muito recente dessa relação bilateral com os Estados Unidos, que foi muito turbulenta na segunda metade de 2025, e ainda há uma certa insegurança por parte do Brasil sobre como lidar com Donald Trump e com esse hiperativismo e com a imprevisibilidade que ele traz, e também a agressividade agora em relação à América do Sul. Então, são grandes desafios que são muito difíceis de serem superados com os instrumentos que estão disponíveis e com os quais o Brasil estava acostumado nos últimos anos a utilizar.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.